Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o Central Manhã da Central de Notícias Brasil, aqui na sua rádio e na sua televisão. Juntos agora para o resumo das principais informações com Jalber Pereira. Bom dia, Jalber. Vamos aos destaques.
Bom dia, Alberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, vamos começar o programa de hoje trazendo informações do mundo policial. Olha, a Polícia Federal apreende R$250 mil com suspeito de esquema de lavagem de dinheiro.
Expo Indústria 2025 destaca a inteligência artificial e os desafios do futuro do trabalho.
E parceria entre a Secretaria Estadual de Trabalho e Renda aqui do Estado do Maranhão com iniciativa privada garante oferta de mão de obra e oportunidade de trabalho.
Ministro do Supremo Alexandre de Moraes ordena a notificação de Eduardo Bolsonaro e diz que deputado está nos Estados Unidos para fugir da lei.
Você também vai acompanhar. Olha, CPI do CPMI do INSS prende presidente da CONAFER por falso testemunho.
Tem a movimentação dos nossos repórteres e a sua participação aqui no nosso programa que está
no ar hoje, terça-feira, já são 30 do mês de setembro, último dia do mês de setembro de 2025, e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Mandando o nosso bom dia e o nosso abraço a vocês que nos acompanham em Barra do Corda pela rádio Jitirana FM, pelo sistema Jitirana de comunicação, pela Buriticupu, pela rádio Buriti FM, cidade 107 de Bacabal, também na cidade de Capinzal do Norte pela rádio Cidade FM, São Bernardo do Maranhão também tem rádio Cidade, Comunidade Viva em Dom Pedro, Cultura de Matões, Diamantina FM de Governador Edson Lobão, JUF FM de Governador Nunes Freire, Esperança FM de Açailândia, tem mais quem? Liberdade FM de Matões, Liderança FM de Tutóia, grande abraço ao nosso amigo Vitor Almeida, ao Elivaldo Ramos, Meio Norte de Vitorino Freire, tem mais? Ótima FM de São Mateus, Porto FM de Porto Franco Maranhão, Positivo FM de São Pedro da Água Branca. Quem mais? Yeshua FM de Nova Olinda do Maranhão. Um abraço ao nosso amigo Cícero Ferraz. Cícero Ferraz, professor Cícero Ferraz, acompanhando. E a vocês que nos acompanham aqui também pela televisão, nos 15 canais, né, que nos retransmitem na região metropolitana de São Luís, TV Alternativa Rede Meio, TV São Luís, Rede TV. Canal 8.1, a Rede Meio é no canal 19.1. Começando, trazendo para vocês, claro, nós temos que falar dos nossos patrocinadores, senão eles nos abandonam, né? E não tem dinheiro no final de mês.
Quem paga?
Tem o nosso patrocinador, Alifarma, tudo para a sua saúde, né? Para a saúde de toda a sua família, você encontra na Alifarma. Alifarma tem produtos naturais para cuidar melhor da sua saúde, para lhe dar mais imunidade, mais vitalidade, mais força, melhorar o seu desempenho em todas as áreas. O Eli Merchi é aquele que tem um composto de várias substâncias que dá aumenta a sua imunidade, né, para você não cair com aquelas gripezinhas. Tem o Rubrax, que é um composto vitamínico também. Tem quem mais? Tem o Alag, você não pode esquecer do Alag, que faz o seu organismo, seu intestino funcionar melhor, tem melhorar a sua circulação. São mais de 120 itens à sua disposição e você pode acessar pelo alifarma.com.br, é o portal alifarma.com.br, comprar diretamente da Alifarma, ou você pode ligar, é o 8186, me lembro o telefone, já perdi é tanto telefone na cabeça que a gente acaba esquecendo, é o 8606-3142, você liga direto, fala com o pessoal da Alifarma e diz que ouviu aqui no programa Central Manhã e vai ganhar aqueles 20% de desconto na hora, né? E eles vão mandar entregar de graça na sua casa. Não esqueça também da novidade que nós temos, que é o Mundo da Mídia, mundodamídia.com. É uma plataforma digital que está ajudando o pessoal das emissoras de rádio do Brasil, colocando à disposição de você que quer anunciar no rádio. Às vezes você não anuncia porque pensa, mas eu não tenho dinheiro, o preço é muito alto, né? Aí você vai conferir lá, você vai encontrar a partir de R$10 a inserção para você anunciar o seu comércio, anunciar a sua padaria, anunciar o seu salão de cabeleireiro, anunciar o seu mercadinho, a sua feira, né? Que você coloca lá à sua disposição. São diversos produtos, né? Todos os produtos que você quiser anunciar, o Mundo da Mídia está à sua inteira disposição. Vai lá, mundodamídia.com, e aí você escolhe onde você quer anunciar, faz o seu pagamento tudo online. Depois é só conferir de perto, né, a emissora de rádio da sua preferência. Olha a quantidade de emissora de rádio aí, corta novamente aí. A quantidade de emissoras de rádio aqui nas próximas, aqui Maranhão, Piauí. Atenção, Piauí, o pessoal que está acompanhando a gente no Piauí, olha, está na hora de regularizar, porque tem muita gente que entrou, mas não completou ainda, não colocou lá a programação, os programas e os preços das mídias. É importante, porque se você põe a mercadoria na prateleira, né, jovem, e não especifica, olha, aqui tem o produto tal e custa tanto, né? Tem quanto para colocar o preço, né?
O preço é que atrai.
É o preço que atrai. E aí você coloca tudo, faz o cadastro tudinho direitinho, você vai estar habilitado e ainda vai ganhar o seu portal. Mundodamídia.com à sua disposição. Vamos trazer o repórter Carlos Roger. Carlos Roger, estão encontrando dinheiro com suspeitos de esquema, de lavagem de dinheiro. Isso acontece no Maranhão também, o Carlos? É só lá em São Paulo que estão prendendo o pessoal do PCC?
Não, negativo. Estão flagrando pessoas com grandes quantidades de dinheiro também aqui no Maranhão e olha só, na capital. Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia você.
Carlos Roger, seja bem-vindo.
Bom dia, Jauber. A Pereira, e bom dia a todos os que estão acompanhando o Central Manhã nesta terça-feira. É isso mesmo, olha, dois homens, eles foram presos pela Polícia Federal na sexta-feira ainda, mas a Polícia Federal, ela trabalha com muito sigilo, então por conta disso, essa informação foi divulgada somente ontem, e nós estamos trazendo hoje aqui para o Central Manhã. Esses dois homens, eles tinham acabado de sacar de uma agência bancária R$250 mil em espécie. Olha o dinheiro todo aí, Humberto, em cima da mesa. Olha aí, Jauber, a quantidade de notas de R$100. Aí tudo isso aí somado está dando R$250 mil. Quando a Polícia Federal realiza uma prisão e apreensão como essa, é porque ele já vem investigando há muito tempo. Então o que que a Polícia Federal passa para a imprensa? De que esses homens, eles estão sendo acusados de participar de uma empreitada criminosa que envolve grandes empresas que estariam contratando empresas de fachada, e para essas empresas de fachada, essas grandes empresas estariam transferindo quantias em dinheiro aí de 250, de 400, 500, 600 mil reais, até de R$1 milhão, de acordo com as informações de alguns policiais federais com quem nós conversamos ainda ontem à tarde. E a polícia agora faz essa investigação com as grandes empresas para saber a origem desse dinheiro. Porque tudo indica que a contratação de empresas de fachada com proprietários laranjas e o saque em espécie na boca do caixa pode estar caracterizando aí que eles queriam dar um sumiço nesse dinheiro aí, desaparecer com esse valor. Porque se não está na conta, fica um pouco mais complicado de localizar. Então a polícia já começou essa... É como se fosse uma operação que já está em andamento. A gente vai estar acompanhando isso, claro, e de acordo com o andamento das investigações da Polícia Federal, a gente vai estar trazendo aqui para todos aqueles que acompanham o Central Manhã e também o nosso portal centraldenoticiasbrasil.com e os demais programas aqui da emissora. Mas olha, gente, agora eu volto a falar de um caso que é preocupante, é lamentável. Continua a crescer o número de feminicídios no estado do Maranhão, cada vez com mais violência. Dessa vez, uma mulher, ela foi assassinada na madrugada ainda do domingo, na cidade de Penalva, fica ali na região da Baixada Maranhense. E ali essa senhora, ela estava dormindo em casa, quando ela foi surpreendida pelo ex-companheiro. Ela era a dona Clenilde. A Clenilde, ela estava dormindo em casa, o ex-companheiro dela, não satisfeito com o fim do relacionamento, ele entrou na residência, invadiu a residência e deu 13 facadas na dona Clenilde. Ela foi levada para o hospital, mas ela não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. Ele já foi identificado, é o José Luzio Moraes Santos. Os familiares da Clenilde, eles informam que ela já vinha se reclamando lá, já vinha reclamando de que estava sendo ameaçada constantemente pelo Luzio, já que ele não estava satisfeito com o fim do relacionamento, a separação. Mais um caso. Quase todos esses casos de feminicídio que têm acontecido, eles têm o mesmo rumo, né? Geralmente é a insatisfação pela separação, infelizmente chegando aí à morte dessas mulheres. É o 41º caso de feminicídio esse, registrado no estado do Maranhão, de janeiro até este exato momento. Mas parece que teve um caso também na região de Balsas, na região sul do estado do Maranhão, na região do município de Balsas, mas essa eu vou deixar para vocês aí no estúdio. Nós temos matéria de repórteres colaboradores daquela região e eu vou me despedindo aqui. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pelas informações. E é em Balsas, para contar para a gente o que acontece por lá, nós temos o repórter Antônio Marques, que se lá várias ocorrências de violências contra a mulher foram registradas.
No último final de semana, a polícia registrou inúmeros casos de violência doméstica aqui na cidade de Balsas. Entre as ocorrências, um caso chamou bastante atenção. Uma mulher foi brutalmente agredida dentro de casa na Associação Caminho dos Gerais. Segundo informações, a vítima teve pés e mãos amarradas e foi arrastada pelo agressor, ficando com diversos ferimentos. Ela recebeu atendimento médico e já está em recuperação. A polícia investiga o caso e busca responsabilizar o suspeito.
Esse caso do Caminho dos Gerais foi um crime brutal, cruel com essa vítima. Ela chegou na delegacia bastante lesionada e imediatamente a nossa prioridade máxima é a saúde da vítima. Ela foi levada ao hospital, foi atendida e depois retornou para a delegacia para fazer os procedimentos. Encaminhou a medida protetiva, mas essa mulher foi salva graças à ajuda dos vizinhos mais uma vez. Os vizinhos ouviram, escutaram os gritos de socorro, viram a brutalidade da atuação desse indivíduo. Amarrou as pernas dela, arrastou ela para o meio do mato, lesionou ela de várias formas. Essas, eu relato aqui a violência física, mas ali a gente tem a violência moral, a violência psicológica, todas as formas de violência essa vítima sofreu. O caso dela, como de todas as outras vítimas, nunca é a primeira vez. Via de regra, é a primeira vez que chega ao conhecimento policial. Às vezes, também, já não é a primeira, né? Mas, na maioria dos casos, acontece assim, né? Ele vai, é uma crescente da violência, né? O ciclo da violência, ele vai crescendo, crescendo. E chega uma hora que, realmente, os vizinhos estão intervindo, a importância da intervenção. E uma coisa que me chamou a atenção nesse final de semana que nós tivemos muitos casos de violência doméstica com conduzidos, a grande maioria deles preso, colocado à disposição da justiça. E durante os interrogatórios, quase 100% deles faziam dois comentários. Tudo foi produzido em razão do uso abusivo, excessivo de bebida alcoólica, todos. Alguns com combinação de álcool e drogas. Houve tentativa de lesão, que foram impedidas por terceiros. Então, o fato de não ocorrer o contato físico, ou se ocorreu, não deixar marcas, não afasta o crime de violência doméstica. E esses homens chegaram aqui convictos que sairiam da porta da frente da delegacia, porque não deixaram marcas nas mulheres, marcas físicas visíveis. Mas não. A violência doméstica, ela é identificada de várias formas, não só através da lesão aparente no corpo. E esse final de semana nós tivemos a comprovação disso. A grande maioria dos conduzidos, a vítima não tinha lesão aparente, mas eles foram presos e autuados em flagrante.
Muito obrigado, repórter Antônio Marques. E a senhora aí explicou com detalhes, né, explicando melhor, para a gente entender melhor como que acontece e de que forma, quando a gente entende melhor como acontecem esses tipos de crimes cometidos no ambiente familiar, principalmente tendo a origem principal aí a tal da bebida alcoólica, que tira a pessoa do seu senso normal, muitas vezes altera, sofre essas alterações, pessoas que não podem começar a beber. E aí a gente chama a atenção dessa galera jovem, dessa juventude, desses adolescentes que estão indo muito cedo experimentar a tal da bebida alcoólica. Veja o futuro de quem usa bebida alcoólica e outros tipos de drogas consideradas ilícitas nesse nosso país. O futuro é esse que você costuma ver aí nas páginas policiais e nos programas policiais. Mas a polícia tenta fazer alguma coisa para prevenir e para combater o crime. Vamos trazer as informações com Letícia Oliveira.
Desde o início de setembro, as ruas do Maranhão ganharam um reforço de peso, a Operação Impacto, coordenada pela Polícia Militar. São 1.500 policiais mobilizados em patrulhamentos, barreiras e ações preventivas que já estão mudando a rotina das comunidades. O objetivo é claro, prevenir crimes e garantir mais tranquilidade para a população.
Cumprindo a determinação do nosso comando-geral, Coronel Wallace, nós estamos dando continuidade à Operação Corredor Seguro. Essa operação ela foi planejada e elaborada contemplando 12 pontos estratégicos na região metropolitana, também aliada com a Operação Impacto. A Operação Corredor Seguro ela tem a finalidade de aumentar a visibilidade e também a ostensividade das nossas viaturas, possibilitando assim as nossas viaturas diárias, as nossas viaturas dos bairros e dos batalhões, dá um combate mais efetivo na criminalidade.
Em apenas um mês, os números impressionam. Foram mais de 70 mil abordagens a veículos, a apreensão de 1,5 tonelada de drogas, 227 armas retiradas de circulação, sendo 55 de fogo, e a recuperação de 77 veículos roubados. Cada ação representa vidas protegidas e famílias mais seguras.
Uma operação planejada pelo nosso comandante-geral, pelo sistema de segurança. Nós estamos pontuando também alguns bairros que necessitavam da presença da Polícia Militar, cada vez mais ostensiva. E com isso, estamos arrefecendo a questão do crime contra a pessoa, e bem como também apreendendo várias armas de fogo, que conjuntamente a isso dá uma estabilidade social naquelas áreas.
E o trabalho não para por aí. Somente em setembro, o Sistema de Segurança do Maranhão realizou mais de 600 prisões, fruto da Operação Impacto e da Operação Captura. Com isso, o governo do estado garante a segurança da população e faz com que crimes diminuam na região metropolitana de São Luís.
Cumprindo a determinação do nosso secretário de Segurança Pública, nosso comandante-geral, o Wallace Amorim, nós estamos nesses pontos turísticos, principalmente como Vitorânia, a Península, intensificando o policiamento tanto a pé quanto em rondas e abordagem através de barreiras policiais. Com isso, tentando inibir as ações delituosas e diminuindo o índice de criminalidade. Para você ter uma ideia, ontem à noite, só na região ali da Vitorânia, Península, nós estávamos com 5 viaturas e 3 barreiras montadas. Isso faz uma sensação de segurança muito grande para a população.
Isso. E a Assembleia Legislativa do Maranhão realizou ontem uma sessão solene alusiva à campanha Setembro Amarelo. Na ocasião foi homenageado o movimento Recomeço, né, que atua há 6 anos no combate e prevenção ao suicídio, à depressão e outras questões relacionadas à saúde mental. O ato foi proposto pela deputada Ana do Gás e contou também com a presença da deputada Mical Damasceno, que presidiu a sessão. Participaram ainda do evento representantes de diversas denominações evangélicas, autoridades religiosas e da área de saúde e da educação, além dos voluntários que trabalham, prestam serviço nessa área. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto do Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto do Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o programa Central Manhã, obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Lembrando, claro, nós estamos em Balsas, né? Um abraço aí ao nosso amigo Antônio Marques, né? O pessoal que está retransmitindo aí na região. Joenerson Santana, grande personalidade, é um cidadão que eu admiro e respeito muito também, atuando com a Rádio Cidade de Tasso Fragoso, Maranhão, e também com emissoras de rádio na cidade de Balsas. Um abraço ao pessoal do Balsas Online, claro, é comandado pelo nosso amigo Antônio Max. Rádio Tarumã, 87,9 FM, tem também a nossa amiga Maria Lopes. Muitas mulheres têm que entender que quando o homem fala alto com você, esse relacionamento não vai dar certo. Tem que ter cuidado. Mas tem mulher que grita mais alto que o homem também. Então, ambos.
A gente observa é o seguinte: às vezes o casal está se conhecendo, que o namoro serve para isso, o cara já trata mal, o cara já bate nela, aí ela espera o quê? Você acha que ele vai se redimir? Você acha que ele vai mudar? A pessoa se acostuma, a pessoa se transforma, mas não na sua totalidade. Então tem mulher, me desculpe as mulheres, mas tem mulher que procura.
Vamos à cidade de Vitorino Freire, com ele, o repórter Elisson Barros, que foi implantado lá uma base descentralizada do SAMU. Vamos conferir.
A cidade de Vitorino Freire viveu um momento histórico com a inauguração da base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. O evento contou com a presença de diversas autoridades políticas, servidores públicos e a participação calorosa da população, que celebrou a conquista com alegria e entusiasmo. Durante a cerimônia, o prefeito Fogoió destacou a importância da nova estrutura para garantir a agilidade no atendimento às urgências e emergências de saúde.
Prefeito, com certeza, mais uma conquista. Vitorino está de parabéns.
Pois é, o dia hoje maravilhoso, um domingo de muito sol, de muita inauguração, né? Terminamos de chegar do Prédio das Flores, a gente inaugurou o assalto lá, a população em si, satisfeita, né? E agora nós estamos aqui em Vitorino Freire, inaugurando esse SAMU, que vai ser muito importante para a população de Vitorino Freire. E não para por aí. Logo, logo vai ter a ponte, vai ter a estrada. E aguarde que nós temos muita coisa boa para inaugurar.
É muita obra, muita conquista, com certeza.
É, com certeza, muita alegria. Isso é porque a gente tem uns parceiros muito importantes. Por exemplo, nós temos a Câmara de Vereador do nosso lado, que ajuda bastante. Nós temos nossa ex-prefeita, que ajuda bastante também. E o nosso deputado federal, né, que é o parceiro... Posso dizer assim, mais só, se ele, isso nada aconteceria.
A vice-prefeita Gabi Viana também ressaltou o avanço que a base representa para o município, reforçando o compromisso da gestão com a qualidade de vida da população.
Com certeza, 73 anos de Vitorino Freire, comemorado no último dia 25 de setembro, mas a cidade continua em festa e recebendo lindos e importantes presentes. Essa base descentralizada do SAMU é um presente não só para a nossa cidade, mas para toda a região.
Já o deputado federal Juscelino Filho parabenizou a gestão municipal pela conquista e reafirmou seu compromisso em buscar recursos e apoiar projetos que fortaleçam a saúde e o desenvolvimento de Vitorino Freire.
Sem dúvida nenhuma, uma conquista importante é o serviço do SAMU chegando aqui na nossa cidade. Agradecer o governo do presidente Lula, o ministro Paes, toda a atenção com o Maranhão, com nossa Vitorino, e eu fico muito feliz de estar fazendo essa entrega aqui. Vitorino sabe do nosso compromisso com a cidade, vamos continuar trabalhando cada vez mais por Vitorino, pela região e por todo o Maranhão.
Além dessa entrega, hoje teve outras, né?
Teve o asfalto no Brejo das Flores, ontem teve o Minha Casa Minha Vida na Sentada, vai ter a Ponte da Serra Bonita, vai ter mais de 30 ruas asfaltadas na cidade. E em breve também nós vamos reformar a Praça José Sarney e fazer uma das mais belas praças da cidade do Maranhão.
Com a base descentralizada do SAMU, Vitorino Freire passa a ter atendimento mais rápido e eficiente em casos de emergência, representando um marco no fortalecimento da saúde pública local.
Pois é, Gelber Pereira, muita festa, o Juscelino Filho animado, que só
e abraço. Foi alusão à aniversário da cidade, viu?
Pois
75
é,
anos completados recentemente.
Pois é, festa. E esse serviço de urgência, vou deixar um pilãozinho aqui, né? Serviço de urgência e emergência, né, do SAMU, aprovado, né, para todos os municípios, né, do nosso país, mas parece que precisa aí uma distribuição, uma redistribuição para algumas cidades. Algumas cidades têm uma população grandiosa.
Alta demanda.
Alta demanda, muitos acidentes acontecendo e falta as equipes do SAMU chegar com mais urgência ao local para socorrer as pessoas. Enquanto alguns funcionários ficam, às vezes, de braços cruzados. Ociosos, em algumas cidades pequenas que não acontece, passa meses sem acontecer um acidente. Eu acho que precisa também treinar o pessoal para poder fazer trabalho de conscientização nas escolas, fazer reuniões, educar os pais também, fazer de vez em quando umas orientações no trânsito. Não é muito papel, mais da Guarda Municipal, mas ele pode também dar uma a título de orientação,
né? Parceria,
de educativa, né? Ações educativas para não ficar todo mundo paradão lá esperando.
Como eles têm noção, Roberto, eles têm noção de primeiros socorros, pode ser útil em várias situações. Por exemplo, a criança que se engasga, com o próprio leite materno. A gente vê que ultimamente os policiais militares têm feito esse trabalho.
Sim, sim.
Mas na ausência dos policiais militares, quem que pode atender? O SAMU pode atender também, tem essa atribuição, porque pelo menos se imagina que eles devem ter um conhecimento amplo na questão de primeiros socorros. E assim, muitas outras situações que eles podem ser envolvidos, mesmo não sendo atribuição própria, mas que podem trabalhar em um serviço de parceria.
Pois é, Gelber Pereira vai começar a Expo Indústria 2025 aqui no estado do Maranhão. Alguma novidade?
Pois é, Humberto, é um dos maiores eventos, né, que acontece já no estado do Maranhão, um evento que já está consolidado, chega a sua sexta edição, como você disse, e acontece do próximo dia 2, ou seja, de quinta-feira, até o próximo dia 5, até passando aí o final de semana. É, esse evento acontecerá no Multicenter Negócios e Empreendimentos, o Multicenter Sebrae, como já somos acostumados, com o tema Inteligência Artificial, uma nova revolução. O evento propõe discutir os impactos da IA. Sabe o que é IA? É a inteligência artificial. Lá na oportunidade. Vai ter também a questão da... na oportunidade, aliás, o IA na produtividade. Até que ponto a inteligência artificial ela pode ser usada para você aumentar a produtividade do seu negócio, aí gerando mais economia e na transformação do mercado de trabalho. Esse evento será organizado pelo Sistema FIEMA, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, e pela Confederação Nacional de Indústria, que é a CNI. Com o apoio, claro, do SEBRAE, SEBRAE sempre parceiros nesses eventos de grande porte no estado, e também o governo do estado do Maranhão, que não poderia ficar de fora. O evento vai reunir também cerca de 250 expositores, olha o tamanho, 250
muito expositores, grande evento.
E olha só, Humberto, deve atrair cerca de 50 mil visitantes. A estimativa aí dos organizadores é que possa movimentar cerca de 320 milhões de negócios. Já dá para movimentar o estado, viu? Então a inteligência artificial e a automação devem aí eliminar cerca de 92 milhões de empregos. Isso aí há uma estimativa que possa ter esses empregos até 2030, possa ser eliminados de acordo agora com esses estudos, que é a inteligência artificial. Mas também, a inteligência artificial, ela pode criar, ela pode diminuir o número de empregos, porque as empresas devem se atualizar, colocar ela para desenvolver várias atribuições, mas também a empresa, ela pode ganhar dinheiro, pode multiplicar essa economia com o uso da inteligência artificial. O negócio é saber usar, então esse evento terá como um desses principais propósitos é fazer o empresário entender, ver a inteligência artificial como uma aliada e não como uma adversária.
Pois é, já é importante a sua colocação, porque vamos só citar aqui um pequeno exemplo, né? Por exemplo, eu tenho um público que tem, por exemplo, 10 mil e-mails.
Pois
é. Tem 10 mil e-mails. Ah, eu tenho que me comunicar com 10 mil pessoas, mandar um recado, avisar alguma coisa para o meu público de negócios de 10 mil e-mails. Como era que a gente fazia antigamente? Antigamente, eu digo assim, há uns dois anos, três anos, quatro anos atrás.
Fazer o grupo.
Aí você chamava a secretária, reúne a tua equipe, e você vai organizar esses e-mails, deixar eles em blocos, porque o e-mail ele tem a capacidade limitada para enviar, né?
Sim.
Aí você tem... vamos organizar aqui em grupos de 100, né, para você enviar essa mensagem aqui para esse público de 10 mil pessoas. Aí ela pedia ali uma semana para poder reunir aqui, para colocar, separar vírgula por vírgula, cada e-mail, organizar tudo certinho, os e-mails válidos, o e-mail que, por exemplo, já está vencido e tal. Passava uma semana. E aí ele teria que ter mais outro tempo para poder fazer esse envio para esse público. Hoje, a inteligência artificial faz o mesmo serviço em um minuto para você, em menos de um minuto para você. Então, isso significa que você pode aumentar a sua produtividade, mas que não necessariamente você tem que demitir a secretária.
Exatamente.
Quer dizer, a sua secretária vai produzir muito mais rápido, vai lhe dar um resultado que você teria que esperar 15, 20 dias, ela vai lhe dar o resultado. Ele disse, olha, dentro de 2 minutos eu estou de volta aqui com o seu trabalho pronto.
Tá? Tem algumas situações, Humberto, que a pessoa tem que ter, o empresário principalmente, ele tem que ter a inteligência, lá na minha região se chamando de jogo de cintura, se adaptar a determinadas situações. Olha, teve muita empresa que fechou no período da pandemia, mas teve muita gente que aproveitou o período da pandemia que viu como uma oportunidade de ganhar negócio, de ganhar dinheiro.
Aumentou a sua renda.
Só a renda. Então a pessoa tem que ficar ligado, principalmente os grandes empresários, eles precisam ficar ligados. Nem tudo aquilo que acontece pode trazer malefício para a sua empresa. Estou falando da empresa, da questão da produtividade financeira. Você pode observar que às vezes aquilo que poderia ser um problema pode gerar oportunidade.
Pois
vai
é.
Depender do ângulo que você vai vir.
Vamos mostrar aqui também uma parceria entre a Secretaria de Trabalho e Economia Solidária. E a iniciativa privada está gerando oportunidades de trabalho no Maranhão. Quem conta pra gente é ela, Daniela Bandeira.
Suelen veio aqui em busca de oportunidade para mudar de vida. Como ela mesma destaca, o importante é se qualificar.
Todo mundo tem que se capacitar para ter algo na vida, futuramente. Todo mundo precisa disso. Aqui, eu, com o professor, dando maiores instruções sobre essa parte de vulcanismo, sobre de correias, é algo interessante. Então, o que eu quero aprender aqui é algo para levar para uma grande empresa.
A Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária tem ampliado sua política de qualificação profissional por meio de parcerias estratégicas, como afirmada com a Vale, que garante formação técnica alinhada às necessidades reais do mercado.
O curso de vulcanização é uma parceria da CETRI, CINE, com a Vulcaflex. A Vulcaflex é uma empresa de grande porte que presta serviço para a Vale, tá? E assim, a prioridade são as pessoas que moram na comunidade. Comunidade do entorno do Anjo da Guarda, né? E assim, a gente está qualificando 30 pessoas e a expectativa é que a gente consiga encaminhar essas 30 pessoas ao mercado de trabalho formal.
A terceira turma do curso de vulcanização integra esse esforço, preparando trabalhadores para atuar em atividades essenciais da indústria.
Vai ser ministrado para eles aulas teóricas de vulcanização, né? E com parceria com a Vale, a gente deve fazer uma visita para eles conhecerem a parte teórica, né? A Vale manda um ônibus, leva eles até dentro da Vale, onde eles conhecem essa parte teórica, conhecem um pouco da Vale e terminam com o almoço no restaurante da Vale e depois retornam para o Anjo da Guarda.
Isso, Jalber Pereira, coisas boas para se mostrar aqui no programa Central Manhã. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com os acontecimentos de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia é um Minuto e está no ar. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou a unificação de 2 projetos do deputado Neto Evangelista. A proposta determina a presença de fisioterapeutas em maternidades públicas e privadas, além de UTIs neonatais, pediátricas e de adultos em todo o Maranhão. O objetivo é garantir acompanhamento especializado, reduzir índices de mortalidade e oferecer mais qualidade de vida aos pacientes em situações críticas. Com a aprovação na CCJ, os projetos seguem tramitando na Assembleia Legislativa. O município de Matões recebeu uma série de ações do governo do estado com a presença do deputado Catulé Júnior. Entre os benefícios foram entregues mais de 1.000 cartões do programa Maranhão Livre da Fome e carrinhos do programa Mais Renda e Minha Renda, que fortalecem a economia popular. Também foi entregue a reforma da Delegacia de Polícia Civil e assinadas novas autorizações de obras. Catulé Júnior destacou o compromisso do governador Carlos Brandão em levar melhorias para todo o Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência e a gente manda um abraço especial para dona Isolda Badu, lá de Governador Ache. Ela disse, mandando aqui dizer que, ó, bom dia, guerreiros, aqui em Governador Ache já é rotina. Todas as manhãs estamos ouvindo a Central de Notícias do Brasil através da Rádio Nativa FM. Grande abraço a ela, comandante da Rádio Nativa FM, lá de Governador Asher.
É a hora do café,
viu? Na hora do café.
Tomando café com queijo, né?
É, mas queijo, quem...
ouvindo a gente.
Isso, mas quem tá vindo a São Luís do Maranhão, dá sempre uma voltinha aqui pela capital, fazer uns bons contatos, é o nosso correspondente Nardelli Oliveira. Olha aí o Nardelli Oliveira, sempre muito bem acompanhado.
Trouxe uma comitiva, viu?
Tá aí acompanhado do Eric Costa, deputado Eric Costa, deputado Quequé Teixeira e o Vactônio Brandão, que é presidente da AGESUL. Presidente da AGESUL, né? Então, abraço aí a todos, sempre muito bem relacionado. Um abraço ao Deoclides Macedo, também lá da cidade de Porto Franco, Maranhão, sempre de vez em quando em Brasília, de vez em quando aqui em São Luís do Maranhão, cumprindo a sua agenda. Sebastiana Mendes, de Sucupira do Norte, acompanhando também o programa Central Manhã. Mas agora
A gente aproveita aqui e mandar o nosso abraço especial, é o atleta Pedro Turiba, me disse que ele mora na região do Anjo da Guarda, que todo dia, cedinho aqui, está sempre nos dando esse imenso prazer e com carinho da sintonia.
Eu quero mandar um abraço também para o pessoal da Rádio Impacto, lá da cidade de Vargem Grande, Pedro do Rosário, a Sucesso FM, Rio Balsa, Rio Farinha, lá de São Pedro dos Crentes, o nosso amigo Enesílio. Quem mais? Vamos pulando aqui. Tem o pessoal tem o nosso amigo da Beira Campos, Planície Beira Campos.
Planície Beira Campos, né?
Antônio Moreno. O André Rios, de vez em quando manda uma participação e cobra também da gente. Sempre manda um abraço pra gente aqui em Bacabal, né? Retransmitindo lá pela Rádio Mix 92 FM.
Em Bacabal temos várias, temos a Mix FM, temos também a Rádio Cidade, que é do Genival Silveira.
Genival, tem várias. Batalhador. O Nonato, lá de Graçaranha, da Rádio Arco-Íris FM, o nosso amigo de Itaipava, do Grajaú, que é a Cajueiro Web.
Severino, né? De Aracaju.
Nova Bandeirantes de Pedro Rosário, Atitude FM de Brejo, Inhumas FM de Passagem Franca. A todos vocês, o nosso obrigado pela essa parceria de sempre.
E as outras centenas que não falamos os donos.
Pois é, a gente fica sempre de que o pessoal diz, vocês falam de umas e não falam de outras. Mas...
Aí nós temos que usar a inteligência artificial.
Isso. Mas aí a inteligência artificial, para resumir tudo dentro do programa de uma hora, tá difícil essa missão para a inteligência artificial. Vamos conferir com o Manelzinho, que é o presidente do centro comunitário ali da região do bairro São Raimundo, né? Olha, mostrando aí a situação, essa me parece que é a terceira etapa, né? Vamos ouvir aqui.
É a próxima UEMA, Universidade Estadual do Maranhão. Ali é a maior drenagem que tem, ó, mais profunda. Eu estive lá várias vezes, né? Cobre um homem lá, a tubulação, viu, gente? Aí acontece aqui, ó. Dinheiro pra todo lado aqui, ó. Lá em frente ali é a tubulação que eu tô vendo para vocês, ó.
Isso é a terceira etapa. Muito obrigado ao Manelzinho. Grande abraço a você. Sempre colaborando, sempre mandando. É um dos mais empolgados, né, com a grande obra. E é uma grandiosidade essa obra da Avenida Metropolitana. Essa é a terceira etapa que compreende ali. A primeira etapa foi entregue, que liga até do funil, né, da BR-135 até o São Raimundo.
Do funil até o São Raimundo.
Do São Raimundo para sair no Parque Independência já está boa parte asfaltada. Isso. já está com asfalto. Seguindo também com asfalto já em direção à Universidade Estadual do Maranhão, ali a Avenida Lourenço Vieira da Silva. Esse foi o trecho aí que ele mostrou, que tem uns locais que tem que fazer aquela drenagem profunda. É um trabalho grandioso que tem que ser feito, uma obra grandiosa. Eu estava passando também ali naquela região, agora vai seguir, a empresa já ganhou a licitação, vai seguir ali da rotatória da UEMA da Universidade Estadual do Maranhão, que é a entrada da cidade operária, para sair na estrada de São José de Ribamar. E outra obra grandiosa que está vindo do contrário é aquela que está saindo do Araçagi para descer para a Beira Rio.
Inclusive, lá na proximidade da Beira Rio, Humberto, eu passo todo sábado ali à tarde, eu passo ali. É, já está bem adiantada, tinha lá um pessoal fazendo a compactação. Se percebe que tem uma morosidade lá um pouco, porque tem alguns imóveis que ainda precisam sair, precisam ser indenizados. A gente sabe que tem toda essa demora. Então, por isso que a gente acredita que ela não tenha avançado. Mas o que a gente quer falar com isso? Que tanto ela avança no sentido crescente, como no sentido decrescente.
Isso, né? Quanto segue da BR-135 para sair na Litorânea, está vindo da Litorânea também.
Ou seja, aonde dá para fazer, eles estão fazendo.
Pois é. Vamos torcer para que avance, porque é mais um corredor cortando aí os quatro municípios da região metropolitana.
E além de um corredor importante para ligar os quatro municípios, imagina um cidadão que vem pela BR de Santa Rita, daquela região no interior do estado, e vai para a Litorânea. Qual a necessidade que ele terá de passar
enfrentar todo o trânsito da Guajajara, Jerônimo de Albuquerque?
Ele sai por fora da cidade, dando essa volta e economizando muito mais. Não sei se você observou aqui nas imagens, mas são cerca de 10 quilômetros. Ou seja, se ele fosse por dentro, ele ia
gastar. Esse trecho aí agora que está sendo mostrado, Jalber Pereira, é ali da Avenida Litorânea, o trecho da Avenida Litorânea. É também uma obra muito grande, porque parte, tem que fazer primeiro aquela contenção, aquela contenção ali do mar, né? Que vem a força da maré, tem que colocar, ou aquela muralha de pedra que é colocada para poder conter a força do mar. Depois que você coloca aquela muralha, olha o tamanho dela, você está vendo aqui, está dando para ver ali à esquerda do vídeo, o tamanho da muralha de pedra que é construída. Vem o aterramento. Vem fazendo o aterro. O aterro também tem que ser, ele tem que ficar mais alto que aquela muralha. Já o BP, você tem uma ideia.
É o aterro com a drenagem.
É o aterro com a drenagem que fica as águas pluviais, que tem que passar por baixo da avenida para não estragar a avenida e também para não alagar as comunidades que ficam aí na lateral. Porque se você faz uma contenção alta aí e não faz a drenagem,
joga dinheiro fora.
Aí vai alagar toda a comunidade que está ao lado. Então é uma obra muito grande. Só aí, nesse trecho, são 235 milhões de reais investidos. Então são obras grandiosas acontecendo em São Luís.
Esse prolongamento da Litorânea, três etapas. Primeiro foi a Rosena que começou, depois o Flávio Dino deu continuidade e agora o Brandão.
Foi no tempo do governador Edson Lobão, me lembro na época.
Foi até criado a gerência metropolitana, comandada, salvo engano, pelo Ricardo Mourão.
Pois é, mas antes disso, o começo mesmo da Litorânea foi no tempo do governo Edson Lobão, que deu o pontapé inicial, depois foi seguido pela Rosiana Sarney.
E aí
vem de lá para cá. E agora o Brandão quer, em quatro anos, fazer o que eles fizeram nesses anos todos.
Esse prolongamento da Litorânea vai juntar com faz parte da metropolitana. A avenida ela vai se juntar à Litorânea. Ou seja, olha o tanto a quantidade de quilômetros que você vai economizar. Eu falo que vem dessa região da BR-135 para ir para
aquela parte. Nós mesmos que vamos circular por aqui, áreas, né? E as áreas também sendo muito valorizadas. Eu já fui fazer umas visitas lá pela Avenida Litorânea, algumas casas que estavam abandonadas. Não, essa aqui que está caindo é vender baratinho. Vai perguntar o preço agora.
Agora
tá demais. Cidadão está voltando para lá.
Estamos apresentando Central Manhã.
O governo do Maranhão acaba de inaugurar um dos mais avançados centros de formação de médicos do Nordeste no campus da UEMA em São Luís. E o mais importante, 50% das vagas estão garantidas para alunos que cursaram o ensino médio na rede pública. No ano que vem, além de medicina, o centro abrigará o curso de psicologia, um marco na inclusão de novos profissionais da saúde em um espaço moderno e bem equipado. Imperatriz já tem o igual e em breve será inaugurado o de Caxias. Mais médicos formados no Maranhão. Mais saúde para o povo e oportunidade que se abre para estudantes de famílias de baixa renda.
é o governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Mas vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza. Adilson Souza, você não quer comprar uma casa ali no trecho da Avenida Litorância, que está ganhando muito dinheiro em Brasília? Está mais perto do Lula aí? Naquele trecho ali da Avenida Litorância está sendo bastante promissor. Peça um investimento com retorno garantido.
É o que eu digo, viu?
Peça a ele, viu?
Humberto, Humberto, vamos fazer essa parceria aí, né? Quem sabe a Central Notícias vai patrocinar. Aqui a gente tá bem, graças a Deus. Mas eu digo para você que vale a pena, porque uma casa aqui numa área onde eu estou a 15 minutos do aeroporto, 15 minutos da esplanada, custa R$500 mil. E a gente chega aí com R$500 mil na praia, você compra uma casa. Eu acho que dá para ficar bem diferenciado, né? Porque aqui não tem praia, né?
Então paga aí uma entrada no terreno, naquela região ali da Litoral.
Mas, Humberto, mas tem, você encontra. Não, depende do tamanho do terreno também, né?
Eu tô querendo comprar uma lá 6x6, espaço 6x6.
Ah, tá certo.
Mas eu queria mostrar.
Faz pra cima.
Tem outra. Segura aí um pouquinho, Adilson. A gente tá mostrando coisa bonita que tá acontecendo aqui no estado do Maranhão. Vamos ver se o Cleubert Costa mostra aqui a praia de Itapeua. Praia de Itapeua é na cidade de Cajapió. Né? Cajapió, Central, ali tudo pertinho, né?
Não, Cajapió para Central tá muito longe.
É, tá longe, é longe, é?
Muito. Cajapió é baixada, fica ali.
É o bom de geolocalização.
Cajapió fica praticamente. Cajapió é do lado de São Bento. E Mirinzal, Guimarães é do outro lado.
Tem a imagem aí?
É bom dizer, Humberto, que o Cleubert é o maior, viu Humberto? É bom dizer também que o Cleubert é o maior provador de farinha da Baixada Maranhense, esse conhece.
Conhece, né? Olha, enquanto eles estão preparando ali para a gente mostrar essa praia, porque era uma praia até pouco tempo bastante isolada, né? Quase ninguém ia lá, e aí o governo resolveu construir a estrada para lá. Meu companheiro, o que tem de movimento nessa praia, e eu querendo já ir lá também para conhecer, levar lá a unidade móvel da Central Notícias, fazer a transmissão ao vivo de lá, né?
Mas, Humberto,
Adilson, vamos rapidamente. O Fachin, eu não vou com a intimidade toda, porque agora o cara é presidente do Supremo Tribunal Federal. Foi bastante prestigiado na sua posse, né, Adilson?
Sim, isso foi prestigiado e também era esperado, uma diferença de outros, né? Até porque ele deixou claro ontem que ele não queria pompas na sua comemoração, simplesmente serviu água e cafezinho diante da comemoração pós-posse, né? E ele deixou bem claro que vai prezar pela Constituição e todos os que estiveram presentes puderam também fazer aquela saudação de boas-vindas para esse biênio que vai aí levar à frente do STF o Fachin e o vice é o próprio Alexandre de Moraes, né? É uma regra que existe lá, uma votação por aclamação, eles já têm esse costume de eleger o primeiro mais velho e o segundo mais velho a cada 2 anos como presidente e vice-presidente, né, do Supremo Tribunal Federal. E realmente teve muito prestígio por parte de autoridades e representações institucionais que foram lá na posse do Fachin. Então, é aguardar todo esse processo, como eu falei, tem esse primeiro processo de julgamento que vai ser com relação ao trabalhador do Uber, esse serviço que está muito criticado, e precisa sim ser normalizado com a obediência da legislação.
Uma das características do Fachin é um cidadão muito sereno, muito calmo, muito equilibrado.
Reservado.
E promete aliviar as tensões aí entre os poderes nesses 2 anos de mandato. Ele fica até o ano de 2027. Ele tem características. Só que ele tem como vice-presidente o Alexandre de Moraes, né? Não sei se o Alexandre vai ficar perturbando o ouvido dele lá para não deixar algumas coisas passar de forma muito calma, né? Pela coxa, né? Mas a gente espera aí que se alivie as tensões e que o diálogo prevaleça sempre nas conversas aí entre os três poderes, respeitando as prerrogativas de cada um.
E falando de Supremo também, o ministro Flávio Dino ontem apareceu em mais uma atividade, foi discutido em palco de informações nas redes sociais, ele falando sobre a Lei Magnitsky, dizendo que a lei não pode sobrepor a sua soberania de cada país, falou do ódio da monetização que está imperando diante de alguma sociedade de todo mundo e também dessa lógica dominante do poder, que é preciso que haja mais concentração de informações e obediência do poder judicial. O poder da justiça é que define, é que pode regular essa situação. E muita gente está preocupado com apenas a fala de um ditador, de um responsável, de uma pessoa que tem uma apelação popular em massa. E para alguns isso é preocupante. O próprio Flávio Dino deixou isso bem claro. Mas, Humberto, está também preocupante, a partir de amanhã já é discussão nas redes sociais por parte dos deputados federais, a grande chamada popular para que as pessoas possam estar dando aquele ok diante da votação de amanhã, que vai ser colocada em pauta a questão do imposto de renda, que vai permitir que o trabalhador que ganha até R$5.000 esteja isento, né? Tem gente que não ganha R$5.000, mas muita gente gostaria de ganhar para estar isento, mas está dentro desse pacote. E essa é uma grande oportunidade que se espera que seja votado pautas importantes, como também a escala 6x1. Por outro lado, ontem o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, foi visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro e na saída foi indagado sobre a posição dele para a candidatura à presidência da República. Ele automaticamente rechaçou e disse: não existe candidatura à presidência da República, estou definido como candidato à reeleição no governo de São Paulo, segundo as pesquisas que me dão mais condições. Então ele deixou claro que não será candidato a presidente da República. Martelo batido, e agora o presidente Bolsonaro vai ter que indicar o vice, que ninguém sabe quem será definitivamente o cabeça de chapa, mas ficou, segundo informações, um acordo para que o presidente Bolsonaro possa indicar o vice. Já se fala do nome do Eduardo Bolsonaro e também da Michelle Bolsonaro, mas até agora vai ter que ser definido, porque o nome do Ratinho Júnior está em evidência para que isso possa ser um grande nome. Falta ainda aparecer para a população. Após a visita do governador Tarcísio de Freitas, Bolsonaro sentiu-se mal, mais uma vez com a crise de soluço e vômito. Sabe, Michele Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro publicaram na sua rede no Twitter que ele estava com essa situação muito grave. Não foi preciso levar o médico ao hospital, o médico foi na casa dele, o médico da família, e qualquer coisa eles estariam prontos para encaminhar ao hospital. Mais uma crise daquelas de saúde do Bolsonaro. Outra informação que a gente tem também ainda com o Eduardo Bolsonaro é que o Alexandre de Moraes intimou, tanto ele como Paulo Figueiredo, envolvidos naqueles dois crimes, por crime de tentativa ao Estado Democrático de Direito, com essa provocação que resultou no tarifaço, mas o Eduardo Bolsonaro não quer receber, nem pelo seu gabinete, nem pelo seu endereço em Brasília, essa intimação. Com isso, o Alexandre de Moraes dividiu, separou esse processo, onde ele poderá ser colocado em uma, porque a publicação foi por edital, essa intimação, e agora ele vai ser procurado diretamente por um agente da polícia, da Interpol, lá nos Estados Unidos. Então, tudo isso está pesando para mais um processo contra Eduardo Bolsonaro, diante da cassação dele, que está próximo das 39 faltas que ele tem que ele tem direito, e depois ele já está com 26 faltas, então isso termina sendo prejudicial. E ele já disse que só volta para o Brasil depois que o Alexandre Moraes for preso. Ele não tem condições de voltar ao Brasil. Então tem aí uma crise também com relação a essa questão. E no mais, a conferência das mulheres, está acontecendo aqui em Brasília, começou ontem, o presidente Lula falou rapidamente seu discurso, vários pontos, inclusive exaltando as conquistas das mulheres. Tem um trecho aí que a gente separou, vamos ouvir.
Quando recuperamos o governo em 2023, criamos o Ministério das Mulheres. Aprovamos a Lei da Igualdade Salarial. Criamos programa de combate ao feminicídio e a todas as formas de violência contra as mulheres. Trouxemos de volta a política de inclusão sociais e criamos novas iniciativas, a exemplo do programa de dignidade menstrual, para que nenhuma menina seja impedida de ir às aulas por falta de acesso a absorventes. Mas nada disso nasce por geração espontânea ou por concessão do governo. Vocês nunca receberão nada de mão beijada. Todas as conquistas foram resultado de muita luta ao longo da história e da vida de vocês.
Lula só reforçou, Humberto, que a Conferência das Mulheres ela parou em 2013, de lá para cá foi parada, não teve mais motivação, problemas políticos e também sociais, e agora retorna essa grande discussão. Essas mulheres, centenas de milhares, estão aqui participando desse grande movimento que vai discutir políticas para as mulheres diante desse ministério que está sendo também colocado em pauta, que é uma grande execução. Esse é o nosso destaque, aqui direto de Brasília. Eu volto com vocês nos estúdios. Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, já com o nosso tempo extrapolado nas redes, mas não podemos deixar de trazer o Nildo Costa, que está ao vivo conosco. Nildo, tudo certo aí, Nildo? Dá para entrar aqui rapidinho, vamos ver se eu consigo ver o Nildo Costa, porque teve o segundo pedido de prisão na CPMI, que investiga aí os desvios, o dinheiro retirado das contas dos aposentados. Nildo Costa, você me ouve? Me parece que tem o problema aí no áudio do Nildo Costa. Mas você pode acompanhar nos nossos portais, no portal centraldenoticiasbrasil.com. Você pode acompanhar as atualizações com o repórter Nildo Costa também aqui no canal do YouTube, Central de Notícias Brasil. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, no mesmo horário, né, Jauri?
É isso, Beto. Tenham todos aí uma excelente terça-feira e até amanhã.
Até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão acaba de inaugurar um dos mais avançados centros de formação de médicos do Nordeste no campus da UEMA em São Luís. E o mais importante, 50% das vagas estão garantidas para alunos que cursaram o ensino médio na rede pública. No ano que vem, além de medicina, o centro abrigará o curso de psicologia, um marco na inclusão de novos profissionais da saúde em um espaço moderno e bem equipado. Imperatriz já tem um igual e em breve será inaugurado o de Caxias. Mais médicos formados no Maranhão. Mais saúde para o povo e oportunidade que se abre para estudantes de famílias de baixa renda. É o governo do Maranhão, trabalhando para todos.